No Jornal 98 Notícias, estamos recebendo o candidato ao Senado pelo Estado da Bahia, Carlos Sodré, do Partido Mobiliza. Candidato, seja bem-vindo. Com que objetivo o senhor está como candidato a senador pelo Estado da Bahia?
Marconi, primeiro um agradecimento a essa emissora, 98 FM, pela oportunidade de falar ao povo de Campo Formoso, um povo valoroso, pelo qual eu tenho admiração. Saúdo ao povo de Campo Formoso, saúdo aos meus amigos que aqui tenho, saúdo na memória de José Telesso Ferreira, meu querido amigo. Estou visitando também a sua ilustre esposa, ex-prefeita desse município, cuja formação eu vi acontecer desde o ginásio no qual eu estudava e já fazia política estudantil, e posteriormente na vida acadêmica, ela, muito mais nova, chegando quando eu saía. E conheci o casal, conheci de perto a decisão deles de vir para esta terra, para lutar por Campo Formoso. Sou testemunha disso, aqui estive, ainda quando o meu querido amigo estava entre nós. E hoje, ao passar aqui na região, fazendo a costura dos alinhavos que fiz nesse ano e meio em que discretamente, de forma muito, digamos assim, penumbrosa, eu tenho conduzido a minha candidatura como uma forma tática de me proteger dos assédios, né, da violência dos que querem os cargos, uns porque não querem largar o osso, outros porque querem, de qualquer maneira, um mandato. Eu quero dizer que, em primeiro lugar, eu estou na política por vocação. Eu gosto da política, eu nasci numa casa de políticos, tive um exemplo moral e de gosto político com meu pai, com minha família, com meus amigos, com meus mestres, com os meus colegas, com grandes homens da vida baiana, aos quais eu me liguei, e tive uma vida que passa pelo exercício do cargo, primeiro de radialista, que foi meu primeiro emprego, como repórter de rádio, como você acabei de lhe dizer. Posteriormente, como jornalista do Diário de Itabuna, Rádio Jornal de Itabuna, secretário da Associação Comercial de lá, vida política estudantil, vida política já pública, fui candidato a deputado estadual ainda estudante, barraram, né, os grandes controladores da política do Estado, e eu fiz minha luta até onde pude. Depois virei quadro de partido, como procurador junto à Justiça Eleitoral de partido político, fizemos o Partido Democrático Trabalhista em 350 municípios da Bahia, o que isso ampliou o meu conhecimento pessoal para hoje poder estar chegando, não como visitante de primeira vez, para ter que dizer muito prazer, mas como um antigo conhecido, para perguntar a todos como vão. Encontrando amigos, encontra o lastro de um conceito, de uma vida limpa, graças a Deus, que ofereça ao povo, sobretudo aos que vivem se queixando e que querem alguém direito para a política, de um povo que está achando a política um nojo, um tacho de nojo, e debitando isso muito ao comportamento da maioria dos políticos, porque os grandes homens, os homens honrados que foram saindo, as peças de reposição nem sempre são tão satisfatórias e confiáveis. Nós então, já estava aposentado como procurador federal, fui também subsecretário de Estado no governo de Roberto Santos na Casa Civil, aos 29 anos, quando ele me fez representante do governo de Itabuna e Ilhéus e mais 30 municípios, depois subsecretário de Agricultura junto com Geraldo Simões, depois com Nestor Duarte, da administração penitenciária, membro de conselhos em Brasília, cônsul da Costa do Marfim, na Bahia. Então, com experiência municipal, estadual, federal, internacional, tendo escrito livro, feito palestras, inclusive no exterior, alguma coisa de jornalismo pelos artigos que escrevi e escrevo, à tarde, Tribuna da Bahia, jornais de Itabuna, como o Jornal Agora e outros mais. E eu, então, fui chamado e cobrado. Que eu estava no meu recolhimento, eu acho que eu tenho direito, pela minha idade, já sou homem septuagenário, e dizer: você é um egoísta, porque você aprendeu, tem um conhecimento, tem uma vida limpa, e você se escusa de se oferecer para deixar um legado para a juventude que hoje está desinteressada da política, que não quer ler história, que não quer participar, ou porque não acredita, ou porque não está motivada. Então eu resolvi aceitar e voltar ao combate. Quando me dizem: você vai combater os grandes da política, mas Davi venceu Golias, e eu sou chamado hoje de Davi da Bahia.
Carlos Sodré, candidato ao Senado pelo Estado da Bahia, Carlos Sodré. Sobre as suas propostas, as suas andanças, o que é que o senhor tem apresentado ao povo baiano?
Em primeiro lugar, eu sou intransigentemente defensor da democracia, sou constitucionalista, sou legalista, eu sou um advogado. Sou o único advogado que militou e que é candidato ao Senado da Bahia, para fazer leis, para entender de leis, os outros não são. E aí eu, por conta disso, também luto para que se restaurem os valores da moralidade e da ética na política. Se me disser, mas você é aquela andorinha que pensa que vai fazer verão, ou você é aquele bem-te-vi que conduz uma gota d'água no bico pensando que vai apagar o incêndio da floresta? Não, eu vou fazer a minha parte. E digo, você tem sujeira? Tem. Você tem um balde de água suja, a forma de limpá-lo é quando você abre uma torneira de água cristalina e deixe lá, que um dia ela vai ficar toda ela cristalina. Eu acredito nisso. Porque eu acredito que também é minha obrigação e dos da minha geração, dos que ainda estamos vivos, fazer alguma coisa, se não pelos filhos da gente, mas pelo menos pelos nossos netos, que duas vezes não pediram para nascer e renascermos na pessoa deles.
A campanha está polarizada, principalmente com candidatos ao governo do Estado e ao Senado. Como é que o senhor se sente sendo um divisor de águas com as suas propostas apresentadas?
Completar a pergunta anterior, a resposta anterior, dizendo que são, vamos dizer assim, o rol das minhas preocupações como opiniões, como teses, como objetivos do meu mandato. Primeira prioridade é educação. Segunda prioridade é educação. Terceira prioridade é educação. E você, Marconi, vai dizer, mas Carlos Sudré, você está insistindo muito nesse tema, claro, eu insisto, não para dizer que todos os males nossos têm raiz na educação, que isso todo mundo diz, essa retórica de véspera de eleição e que nunca acaba, fazer mesmo no Brasil, vamos reconhecer, foi Leonel Brizola que deu construtividade à sua obra da educação, com o que fez no Rio Grande do Sul, 6.300 escolas em 4 anos, e depois no Rio de Janeiro, e até o modelo de exportação da escola integral, está sendo deformado. Tem escola aí soltando os meninos às 2 horas da tarde para não dar uma merenda e não dar um almoço. Isso eu não posso deixar de criticar e não vou me conformar com isso. Mas dizer que é educação, por quê? Essa reiteração em torno da educação. Porque com a educação você compreende o que você pode fazer para evitar os males do saneamento básico não feito. As questões da saúde que estão aí atenazando a vida da população, essa questão da regulação deixou de ser um debate. É um puxa-estica, cada um diz uma coisa. O que eu sei é que o povo está sofrendo. Quando eles estão dançando na boquinha da garrafa aí, o botijão de gás está subindo hoje. O povo tem a ver com a sua vida no dia a dia. E isso é política, tudo passa pela política. Eu entendo que tudo passando pela política, os políticos têm que estar. Não é com essa conversa de que é gente que gosta de gente. Primeiro tem que ser gente, e eu não sei se são. Essa é a primeira questão. A educação para poder devolver ao homem o respeito ao meio ambiente. A educação para que a gente possa atalhar e exorcizar os males da violência que criam a insegurança pública. Nós sabemos como, trabalhei no setor, entendo alguma coisa do assunto. Quero dizer que ninguém entende tudo de nada e que a gente, com humildade intelectual, vai somar as opiniões de todos e encontrar a síntese que melhor sirva. Por último, dizer o seguinte, o trabalho e o capital precisam confluir. O empresário, o patrão, ele tem que entender que o mesmo direito que ele tem de preservar sua propriedade, que é justo, sobretudo quando legitimamente conquistada, ele também precisa dar finalidade ao capital, finalidade social, e respeitar o sagrado direito dos trabalhadores. E os trabalhadores entenderem a empresa, não como uma coisa contra ele, mas algo que faz parte da sua vida, que é o lugar do seu trabalho, que ele possa dar o seu labor, ser reconhecido e respeitado, e zelar para que a empresa cresça, o negócio cresça, porque isso é a garantia do seu posto de trabalho. Dando as mãos, patrões e empregados, e girando a roda da economia, nós vamos alcançar aquilo que todo mundo, eu acho, que defende, que é a paz social. Essa é a síntese. E há alguém filosófica, sim, quem pode ser candidato a senador sem ter uma mensagem que leve em conta isso? Será possível que a gente só fica demonizando a política? E é verdade que na política tem muita coisa ruim, a gente lida com bandidos, com malfeitores, inclusive com cargo público, com título de senador, com título de deputado, com título de governador, de prefeito, nós temos. E digo o seguinte, mas eu também aprendi com as garças, com a lenda das garças, que as garças, elas em bando, chegam ao final do dia pousam sobre o lamaçal, ali se alimentam e dormem. Chegam com as penas alvas. E no outro dia, apesar de ali passarem a noite, saem com as penas alvas também.
Candidato ao Senado pelo Partido Mobiliza. Carlos Sodré, queremos agradecer pelo senhor estar fazendo essa visita ao município de Campo Formoso, levando as suas propostas aos ouvintes através da Rádio 98 FM.
Eu agradeço a oportunidade, fico muito feliz e quero dizer que no meu primeiro discurso no Senado, daqui a 151 dias, com fé em Deus, ao tomar posse, eu vou querer agradecer a Deus em primeiro lugar, porque Ele me botou nessa luta e Ele está preparando o meu caminho. E eu pedi, na minha conversa com Deus, se tiver algum sinal, se tiver algum momento em que considerar que eu não devo avançar, me sinalize. E todos os sinais até agora são estimulantes. Eu agradecerei a minha família, que está tendo a paciência, né? Inclusive da minha ausência física, nesses dias em que estou como Indiana Jones, ainda todos os lugares, de forma ciclópica, né? Buscar o voto, confirmar o voto, pedir o voto humildemente às pessoas, o apoio. Também para agradecer ao povo em geral, porque esse é que é o juiz da democracia, esse é que é o dono da bola, esse é que decide o destino. Esses manganguês não são nada, eles não valem nada se o povo quiser. Os governos são o que as forças sociais querem. E as forças sociais, quando são bem mobilizadas, elas atuam na direção certa. Quando não é um demagogo, um metido a messias, quando é um metido a sabe tudo, não. A gente sabe pouco e não sabe nada. Quando a gente tem tudo ainda para saber, eu aprendo com você, você aprende comigo, todos aprendemos com todos nós. Agradecerei, mas agradecerei muito a você, Marconi, no Congresso, a essa emissora de rádio, as emissoras de rádio da Bahia. Eu já dei quase 190 entrevistas só em emissões de rádio, fora a televisão. Se não, sem falar nos podcasts, nos blogs, etc. e tal, que vão continuar colhendo. Eu tenho uma pauta de entrevistas para em vários lugares. Eu vou agradecer, porque é isso que está me deixando chegar na consciência do eleitor. Eu não estou preocupado com o tempo da televisão. Eu não estou preocupado com o fundo partidário. Ninguém me pediu uma caixa de fósforo até hoje para dizer que vai votar em mim. Ninguém. Eu tenho que declarar isso, porque é verdade. Todo mundo diz que o povo é safado, que o povo quer dinheiro, que os políticos são safados. Eu só vejo esse discurso. E quando aparece alguém direito, e quando as pessoas, inclusive, conversam com você, entendem a sua luta, ou pelo menos buscam questionar o que você está dizendo, para poder entender, e você chega e sai dizendo que a política é difícil, que depende de dinheiro, quem espalha que depende de dinheiro são eles, porque querem dificultar a entrada de concorrentes. E digo mais, estão fazendo campanha com dinheiro público. Estão fazendo aí de umas reuniões de governo aí, picadeiro. Estão fazendo circo por aí, dançando na boquinha da garrafa. Eles vão dançar na urna depois. Porque eles estão fazendo, não estão fazendo política com seriedade. Eu desafio esses candidatos ao Senado para o debate. Vamos para o debate? Vamos para o debate, vamos debater a Bahia, vamos debater o que interessa a vida do povo, o que interessa a Bahia. Por exemplo, eu vou lhe dizer aqui três coisas rápidas. A primeira, o Nordeste tem à sua disposição na Constituição 3% de recursos estabelecidos lá pela Constituinte para dinheiro que não vai faltar nunca ao Nordeste. Nunca ninguém se mobilizou para regulamentar isso em lei ordinária. As forças não deixam e outras também não se juntam para querer vencer essa dificuldade. Por exemplo, as grandes estradas da Bahia são duplicadas nos outros estados, não são na Bahia. E o que é que estão fazendo as representações políticas e parlamentares? Eu vejo na minha região a CEPLAC, que foi uma grande instituição, tinha mais de 7 mil funcionários, prestavam um grande serviço e depois ficou reduzido a 700 funcionários, murchando. E por aí lá vai, são muitos os exemplos, é a ponte do Rio de Quitionha, são os buracos das estradas, um buraco da 324, uma vergonha daquela ali, ligando Salvador à Feira de Santana. Paciência, eu quero ser independente para poder deblaterar contra isso. Esse é o meu papel, porque eu quero ser a voz do eleitor de Campo Formoso. Eu quero ser a voz do eleitor dessa região da Bahia. Eu quero ser o eleitor do interior da Bahia. Eu quero ser a voz do representante do povo da minha região e da capital, onde vivi, onde fui muito reconhecido, onde fui muito festejado, onde eu fui muito agraciado por títulos e tudo mais. Vou passar lá alguns dias agora para tocar fogo no paiol. E vou levantar para a Bahia assistir esta candidatura emergente, no momento próprio, para que a gente possa deflagrar a grande vitória que vai causar surpresa, mas vai dar à Bahia um novo caminho, uma nova alternativa, uma nova opção. Com respeito ao povo de Campo Formoso e o agradecimento eterno a vocês pela generosidade desta acolhida.